Ana Gomes, boa noite e bem-vinda. Começamos pelo livro O Governador, as Memórias de Carlos Costa. O trabalho do Banco de Portugal pode de alguma forma ficar em causa ou coloca a pergunta de outra forma? Acaba por confirmar dúvidas sobre a atuação do Banco de Portugal?
Eu já li o livro e confesso que ele me reforçou na convicção de que o Banco de Portugal não atuou como devia no tempo deste governador e portanto, que ao principal desastre que foi o BES, se juntou uma incapacidade, uma falta de vontade de atuar para defender o sistema financeiro nacional da captura pela cleptocracia angolana e, portanto, para servir a essa cleptocracia para o branqueamento de capitais e para a evasão e para o fiscal e para o desvio de recursos de Angola. Devo dizer que também acho que o livro não é mau, pelo contrário, é bom, porque não me parece que ponha em causa a instituição Banco de Portugal, pelo contrário, permite iluminar. Claro que é a versão do governador e é uma versão, obviamente, muito orientada para, digamos, o compensar da guerra em que ele esteve depois com António Costa e Centeno já no governo. Mas estas memórias, portanto, são úteis, embora muito, muito parciais e, obviamente, seletivas, como convém ao governador, são úteis e, por exemplo, eu achei interessante a confirmação de que, por exemplo, o papel de um personagem de que ninguém fala e que ninguém incomoda, chamado Daniel Proença de Carvalho, junto de Ricardo Salgado, até muito tarde. E também, por exemplo, que a inação do Ministério Público, levando a julgamento os casos apurados no âmbito da Operação Furacão, que é de 2006, e da Operação Monte Branco, que é de 2011, como teriam permitido haver, de facto, prevenir, digamos, o desastre que foi o BES e a atuação de Ricardo Salgado e seus capangas à frente do BES. Concretamente, em relação ao Banco de Portugal, é evidente, nós já sabíamos pelo relatório Costa Pinto, que de resto Carlos Costa pôs rapidamente na gaveta, que identificava muitas falhas, não só em relação ao BES, mas em relação a estes outros problemas e à falta de escrutínio da origem do dinheiro que vinha para participações qualificadas em empresas portuguesas, incluindo em particular na banca. Eu penso que é muito significativo que Carlos Costa tenta dizer que mudou o regime de supervisão que tinha herdado de muito cedo, mudou o regime de supervisão que tinha herdado, portanto, do tempo de Vítor Constâncio. E muito cedo mudou. E logo fez inspeções ao banco, aos vários bancos, incluindo ao BES. Mas a verdade é que não atuou. Pois se as fez, sabia, e não atuou. Mas não ligou ao alerta, óbvio, de que Ricardo Salgado tinha recusado recorrer ao empréstimo da Troika, que estava aí uma parte para os bancos, porque não queria mais intrusão. Lembro que foi Carlos Costa, à frente do Banco de Portugal, que adotou, e ele desculpa-se com os juristas, mas no fundo a escolha foi dele, uma versão ultralegalista dos RERTs, dos regimes de regularização tributária, que no fundo eram amnistias fiscais para esquemas de branqueamento de capitais e de evasão fiscal, que lhe davam dados sobre quem eram os responsáveis, entre eles os do BES e Ricardo Salgado, na base do qual ele podia ter atuado e escolheu não atuar. Mas a interpretação era de tal maneira perversa, legalista, de tal maneira perversa, que ele se recusava a partilhar esses dados com o próprio Ministério Público e a Autoridade Tributária. E foi preciso mais tarde uma data de pressão e uma lei para mudar isto, e ainda até hoje não está completamente a prática alterada. No caso caso concreto, naqueles casos concretos, quer que, não sei se quer que
falemos. Falemos, especialmente um caso em concreto, tem a ver com Isabel dos Santos, não é? A denúncia de uma alegada pressão para não retirar Isabel dos Santos do Banco BIB. O Banco de Portugal é o protetor do sistema financeiro, tem o poder de intervir e de afastar gestores que possam causar danos. Como é que é possível acreditar, pois, depois desta... Muito se vai saber, certamente, ainda.
Mas é que
ainda
isso já devia ter acontecido, podia e devia ter acontecido há muito mais tempo. Aliás, nunca se devia ter permitido que Isabel dos Santos fosse banqueira em Portugal. Ela era administradora de um banco, de um banco de resto, comprou pelo preço da uva mijona, que foi o BPN que ela comprou, e transformou em Eurobic, convenientemente. E onde tinha 42% com um sócio que tinha o resto, não é? E era, portanto, administradora desse banco. Quer dizer, estamos a falar de uma PEP. É uma classificação que importa para quem... Eu trabalhei nesta matéria no Parlamento Europeu, na feitura das leis contra o branqueamento de capitais e o financiamento do terrorismo, sei do que estou a falar. A banca também sabe muito bem o que é um PEC, que exige uma pessoa politicamente disposta, que exige um controle, uma verificação ainda mais apertada, e não acontecia nada, pelo contrário. E, portanto, o governador tenta dizer que atuou em relação a Isabel dos Santos por sua iniciativa. Não é verdade. Atuou por pressão das autoridades europeias, de resto pressionadas por mim e por outros deputados no Parlamento Europeu, que fizemos justamente uma exposição, e eu devo dizer que eu atuei completamente escandalizada com o que estava a ver aqui dos bancos portugueses fazerem um consórcio para emprestar dinheiro a Isabel dos Santos, que era um esquema de lavagem de dinheiro óbvia. Que eu lembro-me de ter encontrado um administrador nessa altura do BPI, onde a Isabel dos Santos não era administradora, mas era uma das acionistas qualificadas, tinha quase 20%, e lhe ter dito: mas como é que é possível? O vosso banco vai entrar com outros bancos num consórcio para financiar em 160 milhões a Isabel dos Santos para comprar a EFASEC. E essa pessoa, que era administrador do BPI, que é uma pessoa por quem eu tenho consideração, disse-me: ah, mas o que é que queres? Ela é a nossa acionista. Eu disse: mas justamente porque é acionista, há um brutal conflito de interesses. Isto era óbvio, o lulante estava esparramado em todo lado e ninguém atuou e ninguém fez nada contra isto, a começar pelo próprio Banco de Portugal, que até hoje não sancionou o dito consórcio e os bancos desse consórcio, que aliás ficaram com os calotes das imparidades que o empréstimo a Isabel dos Santos determinou e que nós, obviamente, pagamos. Portanto, ele... há outros casos que eu posso referir, quer dizer, o caso do BES e do BESA, que depois foi transformado em Banco Económico, ainda era na gestão do governador Carlos Costa, e o Banco de Portugal, nessa altura e até hoje, não fez nada, foi espoliado da parte que competia ao BES e, portanto, ao país, porque, entretanto, o BES tinha sido nacionalizado e ainda não tinha sido vendido, e muitos outros aspectos, a começar também, passando pelas lavandarias, que só são isso, que foram autorizadas, exatamente na gestão de Carlos Costa, a abrir, caso do BNI Europa. Eu fiz N comunicações, aliás estão todas online no meu site, não estão todas, porque há umas muito complicadas, mas as mais, enfim, as que podiam ser públicas estão lá, às instâncias europeias, e sabem o que é que as instâncias europeias também me disseram das pressões que estavam a desenvolver, porque estavam de facto estarrecidas com o que estava a passar. A mesma coisa em relação a outra lavandaria, que ainda aí está, que é o Banco Português, o Banco BPAE, Atlântico Europa, também outro ligado a interesses angolanos, e que persistem, e olha, ainda hoje. O general Capelipa é acionista de um banco português, o BIG, através da Worldwide Capital, e o ex-vice-presidente Manuel Vicente é acionista, por exemplo, através de outra empresa, Ocean Jazz, também deste mesmo banco BIG. Portanto, quer dizer, os esquemas de captura e de que permitem a cleptocratas em Portugal de ter bancos continuam e não foram afetados pela gestão de Carlos Costa. Pelo contrário, foi na gestão dele que esse tal BN e a Europa abriu portas em 2013, depois de terem prestado, para terem entregue documentos falsificados, terem prestado declarações mentirosas sobre o cadastro criminal de alguns dos participantes, e alguns dos participantes iniciais eram até o tal construtor José Guilherme e o filho dele, o tal responsáveis da tal liberalidade que foi público que Ricardo Salgado tinha recebido e admitido. Quer dizer, depois de tudo isto, como não se compreende porque é que de facto não foi retirada a idoneidade a Ricardo Salgado muito antes, eu própria várias vezes disse isso em público, e foi de facto, se de facto estes bancos, estes três bancos em particular, o BN Europa, o Atlântico Europa e o Eurobic, foram objeto de inúmeras inspeções por parte do Banco de Portugal, mas elas não levaram a nada. E não aconteceu nada. E, no entanto, foram detectadas falhas clamorosas. Eu sei. Eu próprio fiz chegar elementos sobre isso às autoridades europeias.
Ana Gomes, temos de avançar. Queria ouvi-la ainda sobre a reação do Primeiro-Ministro, que anunciou que vai processar.
Bom, o Primeiro-Ministro atuou na linha de complacência, para não lhe chamar outra coisa mais complicada, que já vinha desde Durão Barroso, com a cleptocracia angolana. E o que eu acho surpreendente é porque é que António Costa tem esta reação de falar até num duelo e de dizer que vai avançar para um processo judicial contra o governador. Eu tenho uma explicação, é porque de facto ele preocupa-se ainda com a sua, pelos vistos tem ainda expectativas em relação a ter um lugar na Europa, e é por isso que se preocupa com as acusações de poder estar a interferir com a independência do governador ou poder estar a proteger a cleptocracia angolana. A verdade é que ele ostensivamente atuou no sentido de do que seria mais conveniente para Isabel dos Santos, para a convencer, porque havia a opção europeia, ela tinha que sair do BPI, tinha que desblindar os estatutos como foi desblindado, houve uma lei que foi preparada para isso, tinha que, havia a questão da idoneidade, que obviamente não é uma questão que se negocie, aí o governador tem razão, mas o governador já a devia ter retirado há muito mais tempo. A verdade é que António Costa considerava que não era oportuno retirar-lhe a idoneidade e, portanto, ela poderia ficar ainda gestora no banco de que era administradora, no banco de que era administradora, que era o Eurobic. E houve outra consequência disto que ninguém fala, mas que eu acho que também é particularmente grave, é que foi, determinou também o reforço da participação da Sonangol noutro banco, no BCP. Que é uma questão também, enfim, que ainda nem vou falar disso, mais sobre isto. Portanto, na minha opinião, em relação a Isabel dos Santos, António Costa atua, como também atua extensivamente num caso que é da Justiça, que é o chamado irritante, a proteger Manuel Vicente, na linha, portanto, digamos que iniciada por Durão Barroso, de simpatia e de acolhimento da cleptocracia angolana no nosso sistema financeiro e económico. E isso foi também visível quando há o Luanda Leaks. António Costa, nessa altura, só se limitou a dizer que o governo português colaboraria com as autoridades angolanas e tentou acalmar as empresas que tinham participação de Isabel dos Santos, as empresas nacionais. Mas, quanto ao fundo da questão, nada disse. Rigorosamente nada disse. E até hoje, a verdade é que mesmo este mandado, quantas vezes eu já falei aqui que Isabel dos Santos não estava até agora sob nenhum mandado de detenção, está agora, pelos vistos, por iniciativa das autoridades angolanas, mas
os advogados ainda negam.
Nada. E mais, e nós estamos aqui com os calotes que ela nos deixou e que nós estamos a pagar. Há outros aspectos que...
E é importante referir que a transparência no Banco de Portugal e na ação do Banco de Portugal também pode poupar dinheiro aos contribuintes.
Bom, certa altura havia um projeto de um código de atividade bancária que teria permitido que o Banco de Portugal tivesse a arma de, não era só em relação à idoneidade dos administradores dos bancos, mas era em relação Há dos próprios participantes, acionistas dos bancos, como era o caso de Isabel dos Santos, por exemplo, e era o caso de Manuel Vicente, nestes bancos que eu já referi. Mas aí António Costa cedeu à pressão da Associação Portuguesa de Bancos e bloqueou esse dito código da atividade bancária.
Temos de avançar e António Costa, que é um dos representantes portugueses que vai estar no Mundial do Qatar, como é que se gera esta questão enquanto representante de um país, num país em que os direitos humanos estão em causa?
Bom, eu sou da opinião que nem o Presidente da República, nem o Presidente da Assembleia da República, nem o Primeiro-Ministro, nem sequer qualquer Secretário de Estado do desporto devia fazer-se representar no Qatar. Este Qatar é o Mundial do mais corrupto de sempre. Basta ir ver, aconselho que vão ver o documentário que está na Netflix exatamente sobre a FIFA. E não é só a corrupção, são os direitos humanos que estão ligados ao sistema do kafala, que é quase de escravatura para os trabalhadores, e sabemos que há milhares de trabalhadores que morreram ali, as famílias, muitos deles nem sequer ainda tiveram qualquer tipo de indemnização, e muitos trabalhadores não foram sequer ainda pagos, mas é também os outros aspectos de violação dos direitos humanos das mulheres, dos homossexuais, etc. E, portanto, já era mais que tempo que os nossos governantes e responsáveis do Estado percebessem que não têm nada a ganhar por este impulso populista de se tentar colar ao futebol. Podem apoiar a seleção, não têm claro. E além de mais, estamos em crise económica. Estão a ser pedidos sacrifícios aos portugueses. É absolutamente intolerável que se vá gastar dinheiro público nem em viagens do Presidente da República, do Presidente da Assembleia da República, ou de quer quem, Primeiro-Ministro, ou de quem quer que seja.
Estamos mesmo a terminar. Estamos mesmo a terminar o nosso tempo. Falamos ainda da investigação do consórcio do qual faz parte a SIC, que mostra crimes de ódio cometidos por militares da GNR e agentes da PSP. A resposta do ministro José Luís Carneiro esteve à altura.
Olhe, e da mesma maneira que o Presidente da República esteve muito mal ao dizer que as questões de direitos humanos se podiam esquecer no Catar, também não se podem esquecer aqui em Portugal. E é exatamente isso que está subjacente a essa importante investigação do Consórcio de Jornalistas Portugueses, em que interveio o Pedro Coelho aqui da SIC. E eu penso que aí o ministro da Administração Interna atuou bem, ao imediatamente terminar o inquérito, e não é possível mais que as chefias da PSP e da GNR continuem a fechar os olhos e a IGAI não tome medidas concretas. Estamos a falar de mais de 600 elementos identificados que participam em manifestações de ódio através das redes sociais. E não é porque eu acho que as condições de trabalho da PSP e da GNR são degradantes e não deviam ser e precisam de ser revistas absolutamente. Agora, isso não pode servir de desculpa para este tipo de comportamentos absolutamente perversos, violadores dos direitos humanos, de autoridades que deviam ser elas as principais. Vestem uma farda representando o Estado português, a autoridade e, naturalmente, a proteção dos direitos humanos dos cidadãos.
E olhamos ainda para a COP27, dois acordos fechados, esperava mais?
Esperava, como toda a gente, mas estou decepcionada. Sei que esse fundo, apesar de tudo, esse fundo por perdas e danos para os países em desenvolvimento é talvez, como disse Guterres, uma forma de recuperar a confiança entre o Norte e o Sul, mas a verdade é que não houve mais compromissos de redução das emissões e ficou-se muito aquém do que era necessário em vários domínios, incluindo num domínio em que Portugal devia dar cartas, que é o do mar e que tem um papel fundamental exatamente para o combate às alterações climáticas. Também é uma das áreas onde não se avançou como se deveria e como Portugal se poderia bater. Mas este é um contexto internacional muito complexo, que por causa até da guerra da Ucrânia e as mudanças que está a determinar ao nível dos combustíveis, devia ainda mais propulsionar essas mudanças para combater as alterações climáticas e, portanto, nos libertarmos dos combustíveis fósseis. Mas os interesses são tremendos e é por isso que arrastamos os pés e as lideranças são fracas.
Ana Gomes, minutos finais. Proponho que falemos do caso FTX, uma criptomoeda em que falta regulação, como sempre tem defendido, e que prova bem a importância de instituições como, por exemplo, o Banco de Portugal, que começamos esta conversa.
Bom, mas o Banco de Portugal tem-se recusado a regular as criptomoedas. Não é só o Banco de Portugal, aí justiça se faça, porque é a mesma coisa se pode dizer ao nível europeu e até ao nível do FMI. Eu lembro-me de ter ido numa missão ao FMI para aí em 2016, exatamente, sobre as criptomoedas e deparar com uma recusa deles de regular. Mas, mais do que nunca, isso é indispensável. Ainda por cima, quando estamos num país, por exemplo, que agora faz toda esta fogatória de querer atrair os chamados nómadas digitais, como estes, desta tal criptomoeda FTX e outras, que são, obviamente, esquemas de Ponzi, donas brancas, que têm impactos dramáticos a nível económico, em particular para aqueles que nelas investem as suas poupanças. E é mais uma das razões que eu tenho defendido que não há razão nenhuma para o governo português dar qualquer borla fiscal às pessoas que quer atrair para virem para o nosso país fazer esse tipo de atividades ligadas às criptomoedas. Acho inaceitável, enquanto isso não esteja regulado, mas ainda acho mais inaceitável que sejam beneficiadas com vantagens fiscais, quando ainda por cima os riscos para o conjunto do sistema económico e financeiro global são tremendos, como este caso do FTX demonstra.
Nas notas finais, trouxe tiros no pé do Ministério Público, está a ceder à pressão mediática, parece-lhe?
Se calhar nem é isso, porque os mídias não são burros. E eu acho que é burrice e ignorância da parte do Ministério Público, acusa, por exemplo, a autarca Luísa Salgueiro de atuar mal quando escolhe a sua própria chefe de gabinete. Eu fui chefe de gabinete de um membro do governo, do governo Guterres, e é evidente que fui escolhida diretamente pelo membro do governo. Aí não há, a lei não impõe que haja ajuste direto. Portanto, isso é um tiro no pé na credibilidade do Ministério Público. Também acho que é um tiro no pé da credibilidade do Ministério Público. O facto da PGR até hoje não ter atuado relativamente às queixas apresentadas, designadamente por mim, sobre o programa e a legalização do partido da extrema-direita. Ainda por cima, num momento em que o próprio Tribunal Constitucional acaba de não aprovar os últimos estatutos desse partido, e já é a enésima versão, a primeira era absolutamente, completamente anticonstitucional, agora a última também não foi aceita, e ainda por cima, quando é a reboque deste partido, que parece que vamos partir para uma revisão constitucional, muito perigoso, por muito que se justificasse uma revisão constitucional cirúrgica, os principais partidos como a PS e o PSD alargarem o âmbito dela acho que é extremamente perigoso e sobretudo se o fizerem de alguma maneira podendo servir uma agenda disruptiva do ponto de vista democrático deste partido da extrema-direita.
Ana Gomes, obrigada e boa semana.